guardei aqui particularmente uma questão que acho que merecia a sua intervenção, que é esta questão do modelo competitivo, da relação entre o desporto escolar e o associativismo e o desporto promovido dentro do âmbito das associações e as autarquias.
Foi a minha pergunta que o Zé Manuel Freire colocou e que não tinha tido ali, e que aponta um bocadinho para o modelo desportivo nacional, portanto, para toda a forma como está estruturado. E,
enfim. Eu não tenho muito para acrescentar nessa matéria. O modelo está estruturado. O problema não é tanto a estrutura, é depois o funcionamento da estrutura. Portanto, há de facto dificuldades em criar vias de comunicação entre aquilo que se faz na escola, aquilo que se faz no clube, por força de várias circunstâncias, que não é tanto a definição do modelo, mas o modo como depois as pessoas operam no interior desse modelo e as dificuldades que ocorrem, mas embora a circunstância de eu reconhecer que têm sido dados passos positivos no sentido de proceder a que essa articulação possa ser mais fluida, mais funcional, quer no âmbito da relação que a escola tem com as autarquias, quer no âmbito que as escolas têm com os clubes e, particularmente, com as federações desportivas. Eu aproveito a circunstância de estar a falar para dar duas notas que me parecem importantes como elementos de reflexão. Não é uma resposta a nenhuma questão em particular, mas, enfim, que pairou no âmbito das diferentes intervenções. É bom que tenhamos a noção que o desporto vale mais do que aquilo que custa. Porque o desporto, os benefícios que a sociedade retira do desporto, no plano da formação, no plano da competição, no plano do reforço da coesão e da identidade nacional, como elemento de interlocução entre as nações, no plano da saúde, estes benefícios que se retira do desporto são recebidos pela sociedade a um custo muito baixo. Porque o desporto tem historicamente incorporado uma forte componente de trabalho voluntário, particularmente da parte dos treinadores e da parte dos dirigentes. Em termos europeus, a percentagem de treinadores profissionais não chega aos 2%. Aos 2%. O que significa que quem organiza, quem prepara, quem põe em competição as crianças e os jovens, são pessoas que o fazem em regime de voluntariado. Ora, isto tem um valor que é insubstituível. E essa é a razão porque, no âmbito das políticas públicas, se transferem meios e recursos financeiros para as organizações desportivas poderem, não apenas manter o seu trabalho, mas, se possível, aumentá-lo e desenvolvê-lo. Porque o que daí resulta para a sociedade é muito maior do que aquilo que custa. Sem prejuízo de reconhecer que, em cerca de cada 100 euros que é transferido para as organizações desportivas, o Estado vai buscar cerca de 30 euros entre impostos diretos e indiretos. Os estudos que estão feitos apontam para isto. Portanto, o Estado dá com uma mão, mas recebe com outra. Vejam, porque por vezes eu aproveito a circunstância para partilhar uma questão de natureza olímpica. Nós assinamos um contrato de patrocínio com uma marca. E essa marca, no âmbito dos Jogos Olímpicos, oferece os equipamentos. Oferece. Deus. Contabiliza, tomem lá os equipamentos. Nós temos que pagar 23% ao Estado de uma oferta que nos é feita. Sobre o valor comercial daquilo que nos está a ser oferecido. Portanto, o Estado, e estamos a falar de uma representação nacional, de uma representação do Estado português, que é a participação das nossas missões nos Jogos Olímpicos. E pagamos ao Estado. De tal forma assim é que aquilo que combinamos com quem nos oferece o produto é que não fature sobre o valor comercial, sobre o valor que venderia a um particular, mas sobre o preço de custo. Porque senão, a base sobre a qual vai incidir os 23%, naturalmente que é exponencia e, portanto, nós vamos ter que pagar, ter uma despesa de um bem que nos está a ser oferecido para uma representação desportiva nacional, numa organização de natureza não lucrativa, vamos ter que pagar ao Estado 23%. Agora perguntar-me-ão os presentes, mas porque é que isto assim acontece? Porque não acontece apenas porque o governo agora é o governo que é. Já acontecia nos governos anteriores. O que significa que isto é transversal à percepção política que se tem deste problema. Ora bem, por uma razão, na minha leitura. Porque, do ponto de vista da cultura da sociedade portuguesa, o desporto é uma atividade de natureza secundária, à qual não se dá a devida importância e o devido valor. É uma atividade residual. O país entusiasma-se e fica regozijado quando, do ponto de vista das representações nacionais, somos muito competitivos e os nossos atletas ocupam posições de pódio, seja no plano clubístico, seja no plano das seleções nacionais, seja no plano individual. Mas depois, do ponto de vista do dia-a-dia, isso não se traduz no reconhecimento que a importância do desporto tem e da compreensão que as nossas elites têm daquilo que é o desporto, do valor que é o desporto e daquilo que encerra o ato desportivo. Está cientificamente demonstrado há muitos anos que o desenvolvimento da atividade física na escola aumenta as capacidades cognitivas dos jovens. Ou seja, beneficia o rendimento escolar nas disciplinas ditas intelectuais. E está há muito tempo demonstrado, cientificamente, que a inteligência de um desportista, de um praticante de balé, de um pianista, de um pintor, não está no pintor na mão, no escritor na tecla do computador, está na cabeça, tal como um futebolista. Eu, de resto, abro aqui um parênteses para dizer que aqui há uns meses, não sei se assistiram, havia um comentador político que todos os domingos ocupava uma parte significativa do tempo de antena e dizia assim, por altura do Natal do ano passado: sabe, Judite, o Cristiano é um homem muito inteligente. Bom, um tipo que é o melhor jogador do mundo é suposto que seja uma pessoa, porque é a cabeça dele que dá ordem à perna que remata. É a cabeça dele que dá ordem à cabeça que cabeceia. É a cabeça dele que dá ordem ao corpo que faz com que ele passe pelo seu adversário. E, portanto, a inteligência sinestésica, corporal daquele homem tem que ser excepcional. Porque gente a rematar com a potência com que ele remata, haverá muitos. Gente a fazer aquelas, como dizia o outro, prestel, rabiangas, que ele faz, mesmo tendo o centro de gravidade cá em cima, não há muitos, mas certamente haverá. Agora, juntar tudo isto e ser o jogador que ele é, tem que ser um homem dotado de uma inteligência extraordinária. Bom, o problema é que há aqui um preconceito, que é um preconceito de natureza cultural. É que a inteligência motora, aquela que se desenvolve no mesmo sítio onde se desenvolve as outras, a do pintor, a do bailarino, a do pianista, tem um valor na nossa ordem de prioridade distinto. E isto reproduz-se em tudo. Por isso é que o nosso país, enquanto não resolver este problema, terá enormes dificuldades em ter patamares de prática e desenvolvimento desportivo similares aos países europeus que aqui foi referido no início. Porque o problema é que nós tentamos resolver este problema com leis. É leis em cima de leis. É leis em cima de leis. É lei para que o atleta que está na alta competição possa conciliar com os estudos. As leis são excepcionais. O problema é depois quem aplica as leis. O problema é depois os professores e os professores nas escolas que ou facilitam, porque têm percepção da importância que isso se reveste, não apenas para o jovem, mas até para a imagem da instituição, onde tem jovens no domínio da alta competição e gente talentosa que pode servir de exemplos até na promoção da prática do desporto no próprio estabelecimento de ensino, e gente que não, tu és um igual aos outros. Tu tens que fazer da mesma maneira que os outros. E isto chega ao ponto de ocorrer não apenas em estabelecimentos de ensino generalistas, mas até em estabelecimentos de ensino cuja formação superior é na área do desporto. Veja o paradoxo a que nós chegamos. Bom, isto tem a ver, de facto, com a preparação cultural e isto cria-nos enormes dificuldades, cria-nos enormes problemas, porque as nossas elites políticas, as nossas elites sociais, as nossas elites empresariais acham isto do desporto uma coisa interessante, gira e tal, mas fica depois das outras. E é isso que faz com que, por exemplo, seja fácil chegar aos horários das escolas e reduzir a carga da educação física. não acontece nada neste país. Parte significativa das associações de pais tiraram o chapéu e concordaram, sobretudo quando foi retirar a disciplina de educação física da calibragem da nota final do secundário para efeitos de coisa. Houve alguma associação... Enfim, posso estar a ser injusto. Mas, digamos, houve um movimento nacional de rebeldia, de inquietação, de insubordinação em relação a isto? Não. E, entretanto, não há ninguém que não diga que a educação física é muito bem, faz muito bem às criancinhas, é muito importante para o desenvolvimento integral dos jovens. Mas as condições objetivas para que isso possa acontecer... E isto, naturalmente, depois tem consequências. Do ponto de vista também... do ponto de vista da nossa representação desportiva no contexto da vida desportiva internacional, designadamente nas nossas participações olímpicas, porque não havendo uma relação de causa e efeito entre aquilo que se passa na escola e aquilo que se passa no alto rendimento, é desejável que o que aqui se passa facilite o que se passa aqui. E, portanto, que se crie o gosto pelo desporto, se crie o gosto pela prática desportiva, que os jovens que se iniciam no alto rendimento não abandonem precocemente a prática desportiva e possam... construir uma carreira desportiva e, em simultâneo, também construir uma carreira académica. Nós hoje temos possibilidades de ter jovens que estão no alto rendimento, que estão nos cursos de medicina, de arquitetura, mas também temos outros que abandonaram, ou que pelo menos suspenderam. E, portanto, digamos que o sistema não é um sistema que dê conforto a todos quantos neles estão, porque ainda há alguns que têm que optar entre uma coisa ou outra. Muito obrigado.